Olá, como vai você? Gente, vamos conversar um pouquinho a respeito das polêmicas do momento, né? Ou melhor, a polêmica do momento, que é o Beto Carreiro aí, né? Essa questão do parque. Já deixo claro aqui que eu entendo o posicionamento do parque e eu vou falar o porquê. E eu vou dizer mais, eu concordo com o posicionamento do parque, tá? E concordo muito. Porque assim, eu vi, gente, um monte de posts de tudo que é canto, linchando, porque o parque decidiu tomar as rédeas, assim, de uma forma assim, mais restringir mais essa questão, tá? Dizendo, ah, não vou aceitar só a CPTEA, não vou aceitar só ver o documento da identidade, eu quero que envie também o laudo por e-mail com uma semana de antecedência e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu vou ser bem sincera com vocês que eu gosto disso, sabia? Eu gosto disso porque é um passo para frear um pouco essa banalização de uma condição tão séria quanto o autismo, tá? E eu acho que é importante, sim, que isso seja dessa maneira, porque tá tudo muito bagunçado, tá tudo muito assim, sabe? Soltão, aí todo mundo fica indignado com tudo, reclama da banalização, mas às vezes, quando surge uma coisa que não tá banalizando, mas que de certo modo enxerga como um tanto quanto prejudicial a curto prazo, aí parece que o jogo muda, né? Então, assim, qual é o problema de mandar o laudo com uma semana de antecedência para passar por uma análise? Qual é o problema? Né? Porque assim, a questão é receber o apoio necessário para frequentar o ambiente, ou a questão é simplesmente eu não quero pagar para entrar, né? Eu quero entrar de graça, custe o que for. Ah, vai dificultar minha vida para eu entrar de graça. Porque gente, quem tá defendendo parece isso, tá? Vou ser bem sincera, vou jogar bem na lata mesmo, tá? Essa questão na cara dura. Parece assim, ó, ah, vai dificultar a vida de quem quer entrar de graça no parque, né? Porque, sinceramente, eu paro para pensar, em nenhum momento eles estão negando oferecer o suporte necessário para que uma pessoa autista possa desfrutar do parque, possa viver essa experiência, caso seja do interesse dela, tá? Só que assim, de certo modo, parem para pensar que oferecer a experiência para uma pessoa que precisa de suporte é impossível quando existem, assim, quando começa a vir, assim, uma enxurrada de gente alegando necessitar desse suporte. Vocês entendem isso? É a mesma coisa, sabe aquela coisa assim, ó, tem uma promoção de um alimento acontecendo e aí eles limitam a quantidade de compra por pessoa, porque não tem como atender a demanda. Imagina, chega lá uma pessoa e decide assim, ou oh, não, eu vou comprar todos. Mas aí, poxa, talvez não. Entende? Entendem? Ai, não, mas isso é um absurdo, porque como que eu não posso chegar num supermercado que é uma promoção e eu quero comprar tudo e eu não quero deixar nada para ninguém? Sabe? Eu tô fazendo esse comparativo e eu sinceramente não tô com paciência para explicar mais do que eu tô explicando. Quem se sentir ofendido com a minha comparação é só fechar o episódio, tá? É só não ouvir mais, porque eu não tô realmente assim com muita paciência para divagar muito com quem vai problematizar isso aqui, com quem vai polemizar o meu modo de tentar explicar o conceito, tá? A ideia geral por trás do posicionamento do parque com relação a tudo isso. Então, gente, eu acho assim, ó, uma pessoa, por exemplo, eu, Victoria, tá? Sou autista, nível 1 de apoio, eu tenho sérios problemas com questões sensoriais e auditivas. Eu tenho hipersensibilidade auditiva, eu tenho questões de muito fortes assim, com a questão sensorial também. Eu não suporto fila, eu não suporto barulho. Então, assim, eu tenho as minhas debilidades enquanto autista, eu tenho a minha condição. Eu tenho a questão da sobrecarga muito forte no quesito sensorial, então eu sei que coisas que normalmente para outras pessoas é de boas, para mim assim é bem estressante, e eu prefiro não frequentar certos ambientes, tá? Eu prefiro não estar nesses ambientes, como por exemplo, parques como o Beto Carreiro, tá? Eu não pretendo nunca ir no Beto Carreiro, mas porque não faz, não é o meu perfil, não faz sentido pra mim ir ao Beto Carreiro. Talvez, se eu fosse um dia, se alguém quisesse a minha presença, um dia eu poderia cogitar ir com essa pessoa... eu já fui em parques, assim, de diversão, tá? Tipo, Parque Tupã, essas coisas assim, nunca por vontade própria, tá? Sempre foi... por questões alheias a mim, por pessoas alheias a mim que queriam muito a minha presença. E na época, eu sinceramente ia contra gosto, mas eu ia só pra, sabe, agradar de certo modo. Eu considerava que aquilo, tá, era, não era a coisa que eu mais gostava de fazer, me estressava pra caramba, mas eu ia, tá? Mas assim, eu, Victoria, por mim, não vou. Tanto que depois, assim, que passou isso tudo, eu nunca mais fui, nunca mais quis ir nisso. Na verdade, a última vez que eu fui, nossa, faz bastante tempo, e foi com o meu priminho. Foi meu priminho, assim, ele tinha na época, né, lá os seus 9 anos de idade. A minha tia tinha vindo, tinha ido me ver depois de muitos anos, e ela disse, a gente vai no parque, vai com a gente, não sei o que, e eu aceitei porque, enfim, eu queria estar perto deles por mais tempo, então eu fui. Mas obviamente não é o melhor local no meu ponto de vista para estar com alguém, mas como era uma questão muito específica, eu aceitei o convite, né? Achei que eu conseguiria. Era tipo assim, é uma situação tolerável pra mim, mas não é a situação que eu gosto, que eu faço questão, né? Só é tolerável, tá? E então, assim, se eu tivesse que tolerar essa situação novamente por alguém que eu gosto muito, eu provavelmente iria, assim, anexar a minha documentação ali, enviar no parque o meu laudo, né, fazer tudo certinho e tentar, né, enfim, e principalmente iria ver se, por exemplo, se faz sentido, porque quais são o apoio, o que eles oferecem de suporte pra mim enquanto autista, tá? E aí é que entra a questão. Eu iria anexar muito mais por uma questão de receber suporte, e não necessariamente por uma questão de pagar ou não. Entende? E aí é que eu não entendo essa galera que tá linchando, porque eu fico pensando, se o parque tivesse dizendo, não, olha, autista nível 1 de apoio não vai receber suporte. E não é o caso. Sabe? Na verdade, assim, gente, eu vejo que as pessoas, elas querem nos levar a sério, mas a gente faz questão, muitas vezes, de pedir o contrário, entende? Eu, Victoria, como já falei aqui algumas vezes, eu prefiro mostrar o meu laudo. Eu ando com o meu laudo impresso, o meu laudo médico, né, impresso na minha bolsa quando eu saio, porque eu sei que as pessoas levam mais a sério. Hoje em dia, qualquer pessoa entra numa Shopee da vida e manda imprimir um cartãozinho desses de fundo de quintal que é parecido com uma CIPTEA. Parece que as pessoas não entendem isso, que as pessoas não veem. As pessoas mandam imprimir tá? Elas compram um cartão, elas compram um negócio em formato de cartão, com sei lá o quê e tudo mais, e é igual, imita ou é muito similar. Quem é que vai parar? Muitas vezes uma pessoa que não tem tanto entendimento assim a respeito disso vai parar para olhar aquilo ali e vai pensar: nossa, mas aí daqui a pouco eu vou me complicar se eu negar, porque essa pessoa vai dizer que eu tô desmoralizando ela em público, que eu tô acusando ela de sei lá alguma coisa, né? Legalmente vai me processar. Então a pessoa fica numa situação complicada. Então, eu acho que essa situação de enviar o laudo, de enviar a documentação antes para que passe por um processo de análise, é extremamente importante para que todos os autistas que forem aprovados, sejam tratados de acordo, sabe? Sejam tratados com o nível de respeito que merecem, recebendo o suporte que merecem, porque tá tudo revisado, tá tudo certo, tá tudo bem colocado. E aí, se eles forem maltratados dentro dessas condições, a empresa precisa sim pagar por isso, precisa sim receber um bom, assim, como é que eu posso dizer, um bom de um processo, né? Então, assim, eu vejo muito dessa maneira, sabe? Eu não suporto, eu sinceramente, assim, eu sei que para uma CPTE exige a documentação e tudo mais, mas hoje em dia, gente, as coisas já estão tão banalizadas que tu mostrar uma CPTE não significa nada. Porque, como eu comentei já aqui nesse mesmo episódio, tem gente imprimindo isso, tem gente mandando fazer cartãozinho de plástico igual. Tem gente que verdadeiramente tem essa cara de pau, sabe? Que de fazer isso. Então aí eu fico pensando, quem acha chato, assim, é ruim levar a sério e não é ruim levar a sério, né? É o que eu vejo. Tudo tá ruim. Tudo tá ruim. Aí, sabe? Então assim, isso vai demonstrar porque o parque tá sentindo assim, pô, como assim? Do nada, uma montanha, uma galeraça, uma maior galera chegando aqui dizendo que é autista, mostrando o cartãozinho CPTEA e passando, porque eles não podem fazer nada. Tá, mas isso não tá normal. Aí vão dizer: ai, não, porque muitas pessoas estão sendo diagnosticadas e blá blá blá. Gente, pelo amor de Deus, sim, tem muita gente sendo diagnosticada e tem muita gente se autodiagnosticando na cara de pau e dizendo: ah, eu sou autista, mas eu sou o renegado do autismo, porque os psiquiatras não me aceitam, mas eu sou rebelde, então eu vou lá e vou na Shopee e vou comprar meu cartãozinho de autista pra eu sair por aí. Enfim, gente, tem essa galera aí, sabe? Que nem tem nada fechado, mas se apropriou disso aí e tem cara de pau suficiente para bancar isso aí no social, tá? E aí anda por aí com esse negócio e tá nem aí, entendeu? Tá nem aí. E então eu achei que foi uma ótima situação que o parque fez, tá? Porque eu tenho certeza que uma mãe de um filho autista, uma mãe de autista ou uma pessoa autista, que tem toda a sua documentação para comprovar, e do jeito que a gente é, a gente gosta de se organizar, de se planejar certinho. A gente programa a nossa vida com muita antecedência, na maior parte das vezes. A gente não planeja ir para um parque de diversões 5 minutos antes. Pelo menos eu vejo assim, eu enquanto autista e como uma pessoa que convive com outras pessoas autistas, que conversa com outros autistas, vejo que é bem, tá bem. Claro, essa situação, a gente converge muito nesse ponto de planejamento, de rotina. A gente não vai simplesmente decidir abrir o olho, ai, vou no Beto Carreiro daqui 2 minutos, né? Não, a gente vai planejar isso, sabe? Porque vai sair do nosso cronograma. Qual é o problema? Ah, daqui eu quero ir no Beto Carreiro mês que vem. Porque normalmente é assim, né? Não é... Tá, se a pessoa mora perto, às vezes pode ser daqui 15 dias, sabe? Ah, sei lá, vocês entendem o meu ponto? Eu acho que sim. Quem não entendeu ou não gostou já saiu faz tempo daqui desse episódio, né? Então, assim, gente, é isso que eu tô querendo falar, tá? Eu tô querendo falar que... Qual é o problema de anexar um laudo? A coisa que eu mais odeio é quando eu vou me inscrever pra algum lugar, enfim, às vezes até fazer alguma coisa assim relacionada a... Teve uma situação específica que eu vivenciei e que eu tive problemas. Eu tô tentando lembrar aqui o que, que foi e não faz tanto tempo assim, em que eu falei, olha, eu, na verdade, assim, eu não anexei, eu não coloquei a minha condição, porque eu não tinha espaço no meu cadastro para isso. Não existia um lugar que eu pudesse dizer que eu sou autista, que eu pudesse declarar a minha condição ou anexar documentos, anexar meu laudo e tudo mais. E é por isso que eu não aleguei, por isso que eu não falei nada, né? Então eu tive que ter essa conversa. Foi uma situação bem recente até, mas... Não sei por que não tá me vindo na mente agora, mas assim, eu adoro quando tem espaço ali pra que eu possa... Obviamente, né, quando faz sentido isso, tá? Não um aleatório. Mas é pra que eu possa anexar o meu laudo, pra que eu possa declarar a minha condição de uma maneira bem específica, de uma maneira bem comprovada, né? Tudo ali anexado. Eu gosto de fazer isso, eu acho que é importante, as pessoas levam mais a sério. Então, eu não entendo essa galerinha que não curte isso aí. Gente, até pra essa questão assim, ó, de que tem gente falando, ai, porque não dá pra fazer segregação de autistas. Ah, cara, vai tomar banho, vai. Já tomou banho hoje? Já foi lavar a louça? Né? Pelo amor de Deus, gente, existem diferenças entre autistas, tá? Não é uma questão de segregar. É uma questão de entender que cada autista exige um apoio, cada autista precisa de um olhar diferente e por exemplo, assim, ó, eu, enquanto autista nível 1 de apoio, eu não tenho as mesmas necessidades de tratamento que um autista nível 3 de apoio, tá? E por exemplo, eu não posso achar que eu vou lá na justiça solicitar um salário mínimo vitalício, e ganhar, e que eu tenho que ganhar simplesmente porque eu tenho um laudo de autista. Só que o meu laudo de autista declara que que meu nível de apoio é 1. Então eu tenho totais condições de trabalhar e fazer o meu. Eu tenho condição disso. Eu posso ter os meus perrengues, ter as minhas dificuldades, mas eu tenho condição, sim, de enfrentar o mundo de alguma maneira. Eu não posso achar que eu preciso receber o mesmo tratamento de um autista nível 3 de apoio, que mesmo assim, quando chega na frente de um juiz, a mãe e o pai desse autista enfrentam enormes dificuldades de conseguir esse benefício para esse filho, tá? Que claramente precisa de apoio substancial, assim. E aí ainda é extremamente difícil desse autista conseguir receber esse benefício, esse apoio financeiro aí, vitalício, é alguma coisa nesse sentido, é uma pensão, né, do governo para suprir gastos, suprir necessidades, já que o autista em si não consegue fazer por si mesmo, assim, no nível que o mundo exige para que ele possa ter um salário, uma vida digna, né? Mas, assim, eu não posso achar que eu, Victoria, eu nem teria essa, assim, ó, eu acho que seria cara de pau da minha parte, né? Ir atrás de algo assim, tendo em vista as minhas habilidades, as minhas capacidades de fazer por mim mesma, tá? De estudar, de trabalhar, de viver, tá? Eu vejo muito dessa maneira, tá? E E assim, é importante que a gente tenha isso em mente. É muito fácil ficar falando, ai, não vamos segregar autista. Gente, sério mesmo, assim, ó, pelo amor de Deus, tá? É importante que a gente tenha em mente que existe uma grande diferença entre precisar de apoio substancial e precisar de apoio, como é que fala assim, pontual, tá? De apoios pontuais. Vou dar um exemplo pra vocês aqui. Eu tô na praia, né? Vim passar o ano novo. Vocês já sabem que eu tive uma dificuldade grande, eu tive uma certa resistência de vir pra praia, tá? Pra passar esse Natal, enfim, ano novo, tudo mais. Mas eu consegui superar isso, consegui me render ao pedido da minha mãe de que a gente viesse pra cá. A gente enfrentou algumas dificuldades aqui, porque aqui na praia eu não tenho exatamente o meu quarto. E aí quando eu digo, não é que eu não tenho um quarto, eu tenho, né? Aqui na praia, na verdade, tem vários quartos que eu posso escolher, tá? Mas assim, não é o meu quarto. Então, não tem a minha bancada de estudos, não tem o meu espaço. E eu tive bastante dificuldade com isso, porque tem aqui, assim, tem vários espaços, mas não é o meu espaço, não é o que eu tô acostumada. Então, eu me sentei aqui na mesa e a mesa fica na parte que é meio que conjugado com a parte da cozinha. Então, é a sala, tudo conjugado, sala, a mesa de jantar, a cozinha. E aí, a minha mãe tava preparando o almoço, eu tava aqui, eu tava estudando, tava vendo um vídeo, ouvindo, fazendo as minhas anotações, e a minha mãe falou assim, Vitória, olha só, eu quero ouvir música. E aí eu preciso então que tu pare de ver esse vídeo, pare de fazer tuas anotações e vou então vá pra outro lugar, né? Pra eu ouvir música. Então vai pro teu quarto, vai pro quarto que tu escolheu e fica lá. E nesse momento, foi um momento difícil pra gente, a gente teve que lidar com isso, porque foi algo que me desregulou, tá? Me desalinhou, eu entrei numa crise, assim, vamos dizer, não foi um meltdown, na verdade foi uma coisa mais interna, eu travei, tá? Eu fiquei, tipo, parada, assim, eu me levantei, eu tirei meu computador, aí eu voltei, aí eu fiquei parada, assim, fiquei parada do lado da mesa, assim, eu não sabia o que fazer, porque sabe aquela coisa meio paralisada, parece que eu pausei o filme? E aí fiquei ali um tempão, assim, mas não foi algo consciente, né? Até que ela me chamou e me puxou e falou, e aí, vai ficar aí paralisada? Né? Porque no quarto não tem mesa pra eu estudar, não tem mesa pra eu sentar pra colocar meu computador, pra eu poder anotar ao mesmo tempo, né? Enfim, pra eu poder... Não é o meu espaço. E aí eu entrei assim, internamente, eu não conseguia falar, mas internamente eu fiquei pensando, viu só, eu não devia ter vindo, eu falei que eu não queria vir, porque não é o meu lugar, não é o meu espaço, eu não tenho espaço aqui, eu não consigo fazer minhas coisas, eu não tenho espaço. Então, já que eu tive que vir, então, se fosse só pra me mandar pra um quarto, então por que que não me deixou lá no meu quarto, na minha casa, um dia tudo perfeito, exatamente do jeito que eu preciso pra ficar bem, pra fazer as coisas que eu quero, né? Porque se fosse pra eu vir pra praia, pra ela me mandar ficar no meu quarto, então não faz sentido, né? Então me deixa ficar no meu quarto lá na minha casa, e não num quarto que não é meu e que não atende as minhas necessidades. Então tudo isso, assim, ficou ali, né? Quando na minha cabeça, obviamente, eu não conseguia falar, né? Então eu só fiquei ali, sabe? Eu acho que eu fiquei naquele looping, pensando isso, tipo, eu quero meu quarto, eu quero meu quarto, eu quero meu quarto, sabe? Então, assim, foi complicado. Aí eu fui, eu fiquei tão exausta, assim, mentalmente, que eu me deitei. Eu fui pro quarto, me deitei, assim, fechei os olhos, fiquei lá deitada. Porque foi uma situação tão estressante pra mim, porque eu não tava conseguindo lidar com aquilo, sabe? E aí eu não tinha como resolver aquilo também, porque não tinha nenhum outro quarto que tivesse uma bancada, não tinha nenhum outro espaço que eu pudesse resolver isso. Então, isso me deixou muito fora, muito desorganizada. E aí depois, assim, ela, sabe, ela foi lá no quarto e tal, ela me viu que eu tava deitada. Ela achou que que eu tinha até dormindo, enfim. E eu acho que eu tava tentando dormir, na verdade, né? Mas ela, ai, tu pode me perdoar, me desculpar, mas eu nem tava com essa mentalidade, ah, eu tenho que perdoar. Não tava, eu só tava assim, tipo, sabe, porque ela me falou, ah, porque as coisas, como é que foi que ela falou? As coisas não, antes de eu ir pro quarto, as coisas não podem ser sempre do teu jeito, e não sei o que, não sei o que, porque tu não tá na tua casa, sabe? Só que aí eu lembrei, foi isso, eu falei, é, pois é, ela falou. Enfim, falou algo nesse sentido, eu fiquei, realmente, ficou ecoando isso, eu não tô na minha casa, eu não tô na minha casa, eu não tô na minha casa. Isso ficou dentro de mim, eu não tô na minha casa, eu não tô na minha casa, eu não tô na minha casa, eu não tô na minha casa. Isso me deixou extremamente estressada, porque eu queria estar na minha casa, porque daí eu não estaria passando por aquele problema. E isso me fez, assim, entrar numa exaustão tão forte que eu precisei me deitar. É. Então, assim, aí ela foi, ela, no fim, ela, eu falei, ah, mas eu poderia ter ficado em casa, né? E aí eu foi a pergunta que eu fiz para ela antes de me deitar. E aí foi, deitei, sabe? Então é porque ela insistiu tanto, né, gente? Eu precisei me convencer de vir. Então, sabe? Então são esses tipos de problema que eu tenho enquanto autista nível 1 de apoio. Eu tenho essas questões, né? Que às vezes até pode soar uma coisa extremamente imatura, um infantil, né, para outras pessoas que não são autistas. Porque imagina, qualquer outra pessoa diria, pô, tu é uma, sei lá, quantos anos tu tem? Sabe, vou fazer 26 anos, e aí? Sei lá, isso pode soar estranho para outra pessoa de 26, de 25 anos que não tem a mesma condição que eu e que talvez até já tenha filhos, já tenha casa, já tenha família, já tenha tudo e mais um pouco, sei lá o quê, sabe? Então, assim, eu entendo a minha condição enquanto autista nível 1 de apoio, mas eu também sei que um autista nível 3 de apoio vive um outro universo muito mais complexo que o meu. Existem diferenças que precisam ser consideradas nessa equação, tá? Então, esse papinho de, ai, não vamos segregar e não sei o quê, não vamos isso, não vamos aquilo, não é uma questão de segregação, tá? É uma questão de reconhecer o que verdadeiramente, qual a verdadeira necessidade do autista que tá indo frequentar o ambiente XYZ, tá? Então, assim, essa é a questão fundamental. Disso tudo. Enfim, é isso que eu tenho para dizer para vocês, tá? As diferenças do modo como eu preciso lidar com o mundo, eu quero que sejam respeitadas. E eu acho que nesse sentido, realmente existe uma diferenciação e eu quero que exista mesmo. A forma como eu enfrento o mundo é diferente da forma que outro autista enfrenta. Ainda mais em outra categoria, em outro patamar de necessidade de apoio. E eu quero que isso seja reconhecido, que essa pessoa receba o tratamento exatamente como ela precisa, assim como eu também quero receber o tratamento exatamente como eu preciso. Eu não quero ser tratada como uma autista nível 3 de apoio, eu quero ser tratada como uma autista nível 1 de apoio, que sou. Né? Até porque senão, às vezes a gente vai se sentir infantilizado pelos outros e aí a gente não vai gostar, mas às vezes para um nível 3 de apoio não é infantilidade. É simplesmente o que é. É simplesmente exatamente o que ele precisa, de como ele precisa, tá? Então assim, por favor, gente, vamos pensar um pouquinho mais, sabe? Eu acho que é importante a gente começar a ter mais consciência, ter mais maturidade e parar com essas polêmicas, parar com essas palhaçadas aí que só nos ridicularizam perante o mundo, perante as outras pessoas. Se a gente quer ser levado a sério, a gente precisa começar a ser mais sério e começar a considerar as coisas, tá? No nível mais assim, big picture. Tá? Como dizer, veja o ponto assim o ponto assim mais de num nível um pouco mais além, tá? Então, É isso, tá, que eu tenho para conversar. E vou finalizando por aqui esse episódio. A gente se vê numa próxima oportunidade. Feliz Natal, feliz Ano Novo.